seus universos favoritos em podcast.
Fala galera da Audioativo, aqui é o Pedro e sejam bem-vindos a mais um Zona Geek, com as últimas novidades do mundo do entretenimento e da cultura pop. Como já é de costume, vamos começar falando de cinema com o nosso repórter Bernardo Bruno.
Godzilla vs Kong, crossover dos monstros mais famosos do cinema, Godzilla e King Kong, pode ser lançado diretamente no streaming. O filme, que estava previsto para ser lançado em maio de 2021 nos cinemas, recebeu uma proposta da Netflix de $200 milhões à Legendary, produtora do longa. Mas a Warner tenta frear o negócio. Por enquanto, não temos certeza se o filme chega direto para os streamings ou se sairá nos cinemas normalmente em 2021. O filme Cherry, novo longa dos diretores Anthony Russo e Joe Russo, e protagonizado por Tom Holland, teve a sua primeira imagem revelada. O filme dos diretores Vingadores Ultimato será um drama policial baseado em um livro de mesmo nome. Cherry será distribuído pela Apple TV+, primeiro nos cinemas em fevereiro de 2021 e depois na plataforma da Apple em março. A cantora Taylor Swift anunciou nessa última terça-feira um novo documentário no Disney Plus que explorará as sessões de gravação do seu último disco, indicado ao Grammy, Folklore. Folklore, The Long Pond Studio Sessions, já está disponível na plataforma da Disney. O álbum foi lançado em julho e marcou uma nova fase mais intimista da cantora, que era fruto do isolamento social. Ainda falta pouco menos de um mês para o Natal, mas a Netflix já iniciou a divulgar e lançar seus longas festivos em novembro. Para ir entrando no clima natalino, selecionamos alguns filmes que já saíram na Netflix para assistir durante o mês de dezembro. Começando com Crônicas de Natal 2, um filme com Kurt Russell no papel de Papai Noel e dirigido por Chris Columbus, de Harry Potter e Esqueceram de Mim. O filme é uma sequência direta do filme original de 2018. Outro destaque é A Princesa e a Plebeia, Nova Aventura, a sequência do sucesso com Vanessa Hudgens. Agora, a atriz de High School Musical interpreta três personagens com a mesma aparência que precisam trocar de lugar com a outra para resolver problemas de relacionamento. Por último, recomendamos Amor com Data Marcada, um dos filmes mais vistos no Brasil no mês de novembro. O longa conta com Emma Roberts em uma comédia romântica típica do feriado natalino, mas que tem alguns momentos mais sensíveis, que diferenciam dos clichês do gênero. Para fechar, Malcolm e Mary, protagonizado por John David Washington, de Infiltrado na Clã, e Zendaya, de Euforia, foi confirmado pela Netflix. O longa é dirigido por Sam Levinson, também de Euforia, e mostrará revelações de um relacionamento de um cineasta e sua namorada em apenas uma noite. O filme, filmado em preto e branco e em película de 35mm, será lançado em fevereiro do ano que vem.
Bem galera, o que não faltou foi novidade boa. Queria destacar aqui Godzilla vs Kong. Como fã de monstros gigantes, queria muito ver esse filme. E tomara que saia em serviço de streaming, mas como ele merecia uma tela grande. Também queria destacar Cherry. Adoro o trabalho dos irmãos Russo e acho Tom Holland um grande ator, com um futuro brilhante pela frente. O projeto parece bem interessante e diferente do que vem sendo feito. Tomara que seja bom. Bem, essas foram as novidades do mundo do cinema. Agora eu falo sobre o que anda rolando nas séries. One Day at a Time. A série que havia sido cancelada 2 anos antes pela Netflix e resgatada pela emissora Pop, foi cancelada novamente. A sitcom teve sua 4ª temporada exibida no começo desse ano, mas a nova emissora optou por não renovar o seriado. Segundo Deadline, a Sony Television, responsável pela produção de One Day at a Time, oferecerá a série para ser exibida em novas emissoras. One Day at a Time é uma série protagonizada por Justina Machado e Rita Moreno, e acompanha o cotidiano da família Alavés, uma família cubana vivendo nos Estados Unidos. A série é muito querida pelo público. Público esse que foi responsável por salvar a série após seu primeiro cancelamento. Agora temos que esperar para ver o que vai acontecer, se One Day at a Time irá voltar novamente. Doctor Who. O personagem do Capitão Jack Harkness, interpretado pelo ator John Barrowman, irá voltar no especial de Natal da série neste ano. O especial irá se chamar Revolution of the Daleks e irá contar a história do Capitão Jack ajudando a família a lidar com um plano diabólico formado por alguns dos inimigos mais temidos do Doutor, os Daleks. Desde 2005, o personagem de John Barrowman já fez diversas aparições na série. Tem algum Whovian ansioso aí? WandaVision, a série que passará a fazer parte do universo cinematográfico da Marvel, ganhou novas imagens. E além disso, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, revelou que a série irá explorar mais sobre os poderes da Feiticeira Escarlate e até onde eles podem chegar. Não se sabem muitos detalhes da trama, mas acredita-se que ela irá se basear no arco dos quadrinhos Dinastia M, no qual a Feiticeira Escarlate cria realidades paralelas perfeitas. E também na minissérie em quadrinhos Visão, na qual o androide constrói uma família na tentativa de se tornar mais humano. No entanto, a única certeza que existe é que a série estará diretamente ligada a Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, próximo filme do Doutor Estranho, marcado para estrear dia 25 de março de 2022. Kevin Feige também falou que WandaVision terá um estilo de sitcoms clássicas. Ele afirmou que o estilo de câmera utilizado em WandaVision será igual ao de The Office, no qual os personagens falam com a câmera como se estivessem sendo gravados em um documentário. Essa série, que vem sendo muito aguardada, conta com Elizabeth Olsen e Paul Bettany voltando nos papéis de Feiticeiro Escarlate e Visão. A série tem a data de lançamento marcada para o dia 15 de janeiro no serviço de streaming Disney+. Titãs. A série sobre o grupo de heróis formado na TV por Robin, Asa Noturna, Ravena, Estelar, Motano, Columba, Rapina e Moça Maravilha ganhou uma nova imagem de sua terceira temporada. Na imagem podemos conferir o novo traje da personagem Estelar, interpretada por Anna Diop na série. Titãs é uma série de super-heróis bastante diferente do que a maioria, e já conta com duas temporadas que fizeram bastante barulho, tanto para o público quanto para os críticos. Ainda não há uma previsão de estreia para o ano inédito, mas já sabe-se que ele será transmitido pelo serviço de streaming HBO Max. Ninguém tá olhando. A série brasileira da Netflix venceu o Emmy Internacional na categoria Melhor Comédia. A trama, protagonizada por Victor Lamoglia e pela Kefra, conta a história de Uli, um anjo, ou um Angelus, como é chamado na série, que decide desobedecer às ordens do chefe e ajudar os humanos por conta própria. O seriado foi cancelado após sua primeira temporada pela Netflix, mas quem sabe, com o Emmy na mão, a série não tem seu retorno triunfante. Bem, galera, essas foram as notícias do mundo das séries. Agora eu falo o que vem acontecendo no mundo dos games. Cyberpunk 2077. A desenvolvedora do jogo, a CD Projekt Red, confirmou que ele sai em 10 de dezembro. Em reunião a investidores, a empresa fez questão de confirmar que a data de lançamento acontecerá no dia previsto. Entre os motivos para os inúmeros adiamentos do jogo, a questão da otimização dele para as várias plataformas em que será lançado foi apontada como a principal razão. No entanto, o vazamento de algumas gameplays e o fato de o jogo já ter sido visto em algumas lojas pelo mundo dá a impressão de que ele de fato será lançado na data marcada. De qualquer forma, agora temos que esperar o dia 10 para ver se de fato Cyberpunk será lançado. Cyberpunk 2077 estará disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC e Google Stadia. 007. A desenvolvedora dos jogos da série Hitman, a IO Interactive, revelou na última quinta-feira, dia 19, que está trabalhando em um novo jogo do agente secreto britânico James Bond. O jogo foi apresentado sob o codinome Project 007 e será uma história de origem totalmente original de James Bond. Nela, o jogador acompanhará a busca do agente secreto pelo título de 007. Segundo a própria desenvolvedora, a empresa já está atrás dos maiores talentos da elite para compor a equipe que irá desenvolver o jogo. O jogo será completamente desenvolvido e publicado pela IO Interactive. Mais detalhes sobre datas de lançamento ou plataformas não foram revelados. The Last of Us Part 2. O jogo foi o grande vencedor da edição de 2020 do Golden Joystick Awards, premiação anual do GamesRadar e outros veículos de mídia. O jogo da Naughty Dog foi o grande recordista e levou 6 troféus para casa, sendo o grande destaque da edição. Vale destacar que The Last of Us Part 2 também estará presente no The Game Awards, a maior premiação que existe no mundo dos games. E ele é tido como um grande favorito na categoria Jogo do Ano. Ainda falando sobre The Last of Us, a HBO deu sua aprovação para a série baseada no jogo. A adaptação para as telinhas provavelmente narrará a mesma história contada nos jogos da Naughty Dog. Essa história se passa 20 anos após o colapso da civilização humana por conta de um fungo chamado Cordyceps. E os personagens Joe e Ellie continuarão sendo o centro da trama. O projeto é uma coprodução entre HBO e Sony Pictures Television, em parceria com a PlayStation Productions, World Games e a própria desenvolvedora de jogos, a Naughty Dog. O roteiro e a produção executiva ficam a cargo de Craig Mazin, responsável por Chernobyl, e de Nate Druckmann, criador e roteirista dos jogos da franquia The Last of Us. A série também contará com Karen Strauss, de The Sopranos, e Evan Wells, o presidente da Naughty Dog, como produtores executivos. A série abordará a mesma história dos jogos da Naughty Dog, porém em uma nova mídia e com uma perspectiva diferente. A primeira temporada provavelmente contará a história do jogo original. De qualquer forma, a série The Last of Us tem tudo para ser um grande sucesso nos próximos anos. No entanto, informações sobre a data de estreia ainda não foram reveladas. A Capcom anunciou um novo crossover para Monster Hunter World Iceborne, e dessa vez envolve a própria franquia Monster Hunter. Mais especificamente, a adaptação cinematográfica da série de jogos dirigida por Paul W.S. Anderson e estrelado por Mila Jovovich. No crossover, os jogadores poderão controlar a Tenente Artemis, personagem de Jovovich, em 2 caças especiais. A recompensa dessas 2 missões serão armaduras especiais inspiradas no visual da protagonista no filme. O evento do filme de Monster Hunter em Monster Hunter World Iceborne chega em 3 de dezembro e estará disponível por 1 ano. Já o filme Monster Hunter tem sua estreia prevista para o mês de dezembro. Bem galera, isso foi o que rolou no mundo dos games. Agora eu deixo vocês com a Ana Paula, que fala sobre o que vem rolando no mundo tech.
O Twitter vai passar a sinalizar posts considerados enganosos. Isso já vinha acontecendo com os retweets, que é quando você compartilha alguma publicação de um seguidor. Mas só que agora, quando a pessoa curtir a publicação, um aviso vai ser exibido para ela. O objetivo é tentar diminuir a disseminação das notícias falsas pela rede, as fake news. Por enquanto, esse recurso está aparecendo só no aplicativo para iPhone e para a versão web do Twitter. Nos celulares Android, a atualização só vai estar disponível daqui a 2 semanas. A Amazon entrou no ramo da venda de medicamentos. Na Amazon Pharmacy, dá para comprar remédios online com receita. Depois desse anúncio, feito na semana passada, as ações nas farmácias concorrentes caíram mais de 6% na Bolsa de Valores de Nova York. Essa novidade vem num momento de segunda onda de pandemia dos Estados Unidos. Então, com isso, a Amazon pode se reerguer aí no mercado mais rapidamente, já que as pessoas vão poder comprar os remédios com receita sem precisar ir na rua. E a França vai voltar a cobrar imposto digital de grandes empresas. Google, Amazon, Facebook e Apple, todas americanas, estão entre as atingidas. No ano passado, o parlamento francês aprovou um imposto de 3%, mas no começo desse ano, de 2020, ele foi suspenso para que regras tributárias internacionais fossem revistas. Para fechar, nessa semana, Elon Musk passou a ocupar o lugar de segundo homem mais rico do mundo. O CEO da Tesla deixou para trás o fundador da Microsoft, Bill Gates. Isso aconteceu depois das ações da empresa dispararem.
Todas essas novidades foram muito importantes, mas eu gostaria de destacar aquela que fala sobre o Twitter passar a sinalizar os posts considerados enganosos. Em tempos como os de hoje, ações como essas são fundamentais para garantir integridade às notícias que são veiculadas e manter a informação segura. Bem, agora nós continuamos com a Ana Paula, que fala um pouco sobre o que vem acontecendo com a literatura.
Se você curte escrever, preste atenção no que eu vou te falar agora. Termina na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro, as inscrições para o Rio de Contos. O prêmio é uma oportunidade para jovens escritores e busca incentivar novos talentos na literatura. Serão selecionados 20 contos de autores residentes do Rio de Janeiro para serem publicados. O corpo de jurados é formado por nomes de peso da literatura e do jornalismo. Alê Mota, Ana Paula Lemos, Eliana Alves Cruz, Leonardo Tonos, Leonardo Valente e Marcelo Moutinho. Os vencedores vão ganhar minicursos, palestras e consultorias literárias online. Para maiores informações, é só acessar o site www.lersaloncarioca.com.br. Uma chance aí para você tirar aquele seu texto da gaveta ou, quem sabe, descobrir habilidades. Então não perde tempo e se inscreve.
É isso aí, galera. Não dá para perder uma oportunidade dessa. Não pode vacilar, hein? Bem, gente, esse foi mais um Zona Geek para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar nosso site, audioativo.com, e de nos seguir no Instagram, audioativo.eco, para ficar por dentro de todos os nossos programas. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Eu sou Pedro Eduardo, para a Web Rádio Audioativo.
Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.